Bezerra Hashem, Daf Pei Dalet, Tratado de Baba, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Pei Gimel Amud Bet, na 14ª linha de baixo, no meio da página, começando uma nova Mishnah. Fala Mishnah, Mocher Rosh Bema Gassa, Lo Machar Et Araglaim. Vamos ver uma diferença entre animal de porte pesado como um boi e animal de porte leve como um carneiro. E fala-me, está começando, que um açougueiro que vendeu, digamos, a cabeça de um boi. Então, só a cabeça está vendida. Outra parte do corpo, como as pernas, não estão vendidas. Se o açougueiro vendeu as pernas, então só as pernas estão vendidas. Outra parte, como a cabeça, não. Seria seu costume normal que um açougueiro dá importância individual a cada parte do animal de porte pesado. Animal valioso. Machareta canelo, machareta cave. Um outro exemplo, o açougueiro vendeu a traqueia do animal. O fígado não está vendido, como outra parte do corpo também não. Machareta cave, machareta cane. O açougueiro vendeu o fígado, vendeu só o fígado, não a traqueia. Esse é o costume normal numa situação de venda de animal de porte pesado. Aval bedaká, machareta rosh, machareta raglai. Porém, no caso de animal de porte leve, como um carneiro, então, o animal menos valioso, o açougueiro, por padrão, ele não dá importância individual para cada parte do animal. Tem partes mais importantes e partes menos importantes. Então, macharet arosh, macharet araglaim. Se o açougueiro vendeu a cabeça do carneiro, as pernas também estão vendidas. A importância das pernas é secundária à importância da cabeça. Então, faz parte do pacote. Ele vendeu o que é predominante, a cabeça, então as pernas também estão vendidas. Por isso, ele vendeu só as pernas, a cabeça não está vendida, porque a importância da cabeça é maior. Se o açougueiro vendeu a traqueia, ele vendeu também o que é secundário à traqueia, o que é menos importante, por exemplo, o fígado. Se o açougueiro vendeu o fígado está vendido, mas a traqueia não, porque a traqueia tem importância maior para o animal do que o fígado. Fala a Mishnah mais uma lei. Arba midot bemochrin. Temos quatro variações de casos clássicos do vendedor. Machar lo chitin yafot, verim tzeur aot. O vendedor diz que está vendendo trigo de boa qualidade e o comprador pagou pelo trigo, recebeu o trigo nas mãos dele e viu que o trigo era de má qualidade. O comprador, tem como dizer que ele foi enganado. O combinado era que ele ia comprar um trigo de boa qualidade e ele recebeu o trigo de má qualidade. Então só o comprador pode voltar atrás. O vendedor que enganou não tem direito de voltar atrás. Se o comprador diz que ele não quer voltar atrás, o vendedor não tem direito de cancelar a venda. Digamos que o contrário aconteceu. O vendedor disse que está vendendo trigo de má qualidade. O comprador recebeu o trigo. Depois o vendedor descobriu que o trigo era de boa qualidade. Então, nesse caso, o comprador enganou o vendedor. E morreu a rola zorbo. Então, o vendedor só pode voltar atrás, o comprador não. Aquele que foi enganado pode voltar atrás. Raot vinim tsu raot, yafot vinim tsu yafot, enechabem a rola zorbo. Mas se o combinado foi trigo bom e o trigo entregue é bom, ou o combinado era trigo ruim e o trigo entregue é ruim, então ninguém foi enganado. No momento que o comprador ele recebe o trigo nas mãos dele, nenhum deles tem direito de voltar atrás. Shchamtit virim tzet levana. Fala a Mishnah um outro caso. O combinado era que o trigo da venda é trigo avermelhado. Tem os grãos vermelhos. E o comprador recebeu o trigo, abriu a caixa, por exemplo, e viu que o trigo era branco, o trigo normal. O oposto, combinado era trigo branco, o comprador recebeu o trigo avermelhado. Ou se o combinado foi madeira de oliveira e o comprador recebeu madeira de shikma, ou o combinado era shikma e recebeu madeira da oliveira. Ou se o combinado era vinho e o comprador recebeu vinagre, ou o combinado era vinagre e ele recebeu vinho. Nesse caso, também o vendedor e também o comprador podem cancelar a venda. Por exemplo, nesse último caso, o vendedor pode dizer que ele teve a intenção de vender vinho, não vinagre. E o comprador pode dizer a mesma coisa, ele quis comprar vinho e não vinagre, então os dois podem cancelar a venda. Nenhum foi mais enganado do que o outro, cada um deles pode voltar atrás. Fala Gmará, Amarav quis dizer a coisa. Mahar lo shave hamesh beshesh, veukar veamat al shmone. O que acontece se o vendedor enganou o comprador? Ele vendeu algo que vale 5, mas cobrou 6. O comprador pagou 6. E no momento da entrega do produto, o preço desse produto subiu para 8. Então, na hora do pagamento, o comprador saiu no prejuízo. Ele pagou 6 por algo que vale 5. Mas na hora da entrega, ele recebeu algo que vale 8. Ele pagou só 6. Então, fala Rav Chisda, minitana, loquear, achol achzorbo, velo mocher. Fala Rav Chisda, que seguimos a hora do pagamento. O comprador foi enganado na hora do pagamento, pagou 6 para o que vale 5, então o comprador tem direito de voltar atrás. O vendedor não tem como cancelar essa venda, dizer que agora vale 8, ele não quer receber só 6. Por quê? Mishum damale ilo lo nitan, começamos peidar et em cima. Logo, Matzita Dartbach. Asta de Onitan, Matzita Dartbach. Fala o comprador para o vendedor, se você não tivesse me enganado, ou se eu tivesse pago 5, você não teria direito de voltar atrás. Eu já paguei, eu recebi agora o produto nas minhas mãos, você não tem como voltar atrás. Agora que você me enganou, cobrou 6 para o que vale 5, você quer voltar atrás? Com certeza não. Os direitos da pessoa que engana, com certeza, são menores do que num caso que ele não enganou. Então, quem tem direito de voltar atrás aqui é o comprador. Ele, na prática, foi enganado na hora do pagamento. Pagou 6 para o que vale 5, ele pode voltar atrás, mas o vendedor não. Betana Tuni, parece de Mishnah, assim como era fez, é a foto de Mishnah, outro que era rolar zorba, velou morrer. A Mishnah menciona um caso, no princípio, que o vendedor disse que está vendendo trigo de boa qualidade, o comprador recebeu o trigo e viu que é de má qualidade. Então, fala a Mishnah, o comprador tem direito de voltar atrás, não o vendedor. A Mishnah não diferencia qual é o caso. Então, aparentemente, mesmo que o preço do trigo subiu bastante e o vendedor saiu no prejuízo agora, não faz diferença. Ele não pode voltar atrás, só o que foi enganado, o comprador. Dá uma referência, fala a referência, mais uma lei. Nesse caso, o vendedor foi enganado. Ele vendeu algo que vale 6, mas recebeu só 5 do comprador. E na hora da entrega, o preço desse produto caiu para 3. Então, o comprador na prática pagou 5 por algo que agora vale 3. Ele quer voltar atrás. Fala, Rizda Minitana. Quem foi enganado originalmente? Morrer. O vendedor foi enganado. Vendeu algo que vale 6 por 5. Morrer e arrolar zorbo, velo loquear. Por isso, fala, Rizda. Só o vendedor pode voltar atrás, não o comprador. Explicando, Damale ilonita lava matzita dartbach. Ashta matzita dartbach. Porque fala o vendedor para o comprador, se você tivesse me pago justamente 6, como eu merecia, você não tinha direito de voltar atrás. Agora que você me enganou e pagou 5, você quer voltar atrás porque o preço caiu para 3? Claro que não. Você tem menos direitos por ter me enganado do que se você não tivesse me enganado. E mesmo se não tivesse me enganado, você não teria direito de voltar atrás. Seria uma venda justa. Então, fala o vendedor, eu posso voltar atrás, porque você me enganou na hora do pagamento. Te vendi algo que vale 6 por 5. Então, se ele quiser voltar atrás, ele pode, mas não o comprador. Mesmo que o comprador saia no prejuízo, recebeu algo que vale 3 agora. Metanatuni parece da Mishnah como Rav Chisda, Araot Benemtsu Yafot, Mocher Yachol Achzor Bevelo Lokeach. O caso oposto, que o combinado era que vai ser vendido trigo ruim e o comprador recebeu e viu que era trigo bom. Então, o vendedor tem direito de voltar atrás, mas não o comprador. Então, mesmo que o preço do trigo caiu, parece da Mishnah, e na prática o comprador pagou mais do que o preço atual do trigo na hora da entrega, não faz diferença, o comprador não tem direito de voltar atrás, o vendedor sim. O comprador enganou o vendedor dizendo que esse trigo era ruim, mas na verdade o trigo era bom. Então quem tem direito de voltar atrás é o vendedor, não o comprador, independente se o preço do trigo caiu. Maika Mashmalon, Matnitini, pergunta agora qual é a verdade de Rav Chisda, se a Mishnah já disse essas leis. Primeiro de tudo, não tem prova da Mishnah como Rav Chisda. Os caras vão falar, tá na tuna, que parece da Mishnah como Rav Chisda, mas não tem prova. são as diferenças entre o caso da Mishnah e o caso de Rav Reza. A nossa Mishnah se trata que o engano foi da qualidade ou tipo da mercadoria. E o caso de Rav Reza, o engano foi pelo valor pago. Então, explica aqui a diferença, qual seria? O matnid in had atra shmuna de lokeh achor azor bo tesaka de tachmina mishum tehtiv rara yomar akune. Fala o pasuk rara yomar akune. Ou seja, por padrão, quando um comprador vai comprar algo, ele fala mal da mercadoria do vendedor, para que o vendedor abaixe o preço. Então, eu poderia pensar que o motivo da Mishnah se baseia nesse conceito. Ou seja, se o vendedor falar para o comprador, estou te vendendo trigo de boa qualidade, e se esclarece que o comprador recebeu trigo de má qualidade, a Mishnah fala que só o comprador volta atrás, não o vendedor. Ou seja, eu poderia pensar que o motivo disso é porque o vendedor não poderia voltar atrás. É porque o comprador pode dizer, eu quero comprar esse trigo. Mesmo que o combinado foi um trigo de boa qualidade, eu recebi um trigo de má qualidade, eu quero esse trigo. E o vendedor quer voltar atrás por certo motivo. Eu poderia pensar que o motivo que ele não pode voltar atrás é porque o comprador tem um argumento. O comprador pode dizer, na hora que você me disse que está vendendo um trigo de boa qualidade, eu próprio te disse que esse trigo é de má qualidade. Como falou o Pasuk, esse que é o comportamento padrão de um comprador. Então o comprador pode dizer, eu não fui enganado. Eu disse que o trigo era de má qualidade e não dei bola para o que você disse. Recebi um trigo de má qualidade, muito bem, eu quero ficar com esse trigo. Poderá pensar que por isso o vendedor não tem direito de voltar atrás. Eu não tenho como dizer, você foi enganado, a venda foi inválida. Porque o comprador pode dizer, eu próprio disse que o trigo era de má qualidade. Ou no caso oposto, o vendedor falou que está vendendo trigo de má qualidade e na verdade se esclareceu que esse trigo era de boa qualidade. Falar Mishnah, só o vendedor tem direito de voltar atrás, não o comprador. Poderia pensar que o motivo disso é pelo mesmo conceito. O comprador não teria direito de voltar atrás porque o vendedor, ele poderia dizer o seguinte: você me disse que esse trigo é de má qualidade, assim você disse na hora da compra. Eu concordo com você. Eu não fui enganado. Para mim, o trigo é de má qualidade, independente do que o mercado diz. Eu não fui enganado, eu quero que essa venda se materialize. Então, poderia pensar que por isso o comprador não tem direito de voltar atrás contra a vontade do vendedor. Porque o vendedor, ele disse que o trigo era de má qualidade. Na verdade, no mercado esse trigo é de boa qualidade, mas ele não quer cancelar a venda. Então, poderia pensar que o comprador não tem direito de cancelar a venda contra a vontade do vendedor, porque o vendedor pode dizer, você próprio me disse que o trigo era de má qualidade. Eu concordei com você. Para mim, essa é a realidade, por isso eu não fui enganado. Poderá pensar que esse é o motivo da Mishnah. Já no caso de Rav Chisda, a situação é diferente. Eu poderia pensar errado que quando o vendedor vende algo que vale 5 por 6, ele enganou o comprador. Eu poderia pensar que também o vendedor poderia voltar atrás. Poderá falar que o vendedor pode dizer que ele avalia que o comprador foi enganado na hora da compra. Ou seja, o comprador não quer voltar atrás. O comprador diz que ele estava disposto a pagar 6, por isso que vale 5. Eu poderia pensar que o vendedor pode cancelar essa venda. Ele pode dizer que essa venda foi inválida. Ele diz que ele avalia que o comprador, na verdade, foi enganado. Não estaria disposto a pagar 6 por 5. Por isso essa venda nem começou. Uma venda inválida. Fala isso aqui, não. Quem foi enganado foi o comprador. Então só ele tem direito de voltar atrás. Se ele diz que não foi enganado, se ele diz que estava disposto a pagar 6 para o que vale 5, o vendedor não tem direito de cancelar a venda contra a vontade do comprador, porque o comprador é confiável em dizer isso, que ele estava disposto a pagar mais. E no outro caso também, o vendedor, ele foi prejudicado, ele cobrou 5 para o que vale 6, então eu poderia pensar que também o comprador poderia voltar atrás. Ele poderia dizer, você foi enganado. Eu avalio que você não estava disposto a cobrar 5 por algo que vale 6, então essa venda nem começou. Fala a frase que sim, porque o vendedor é confiável em dizer que ele seria disposto a fazer esse desconto e ele não foi enganado, assim ele diz. Então ele pode manter a venda. Você fala a frase, somente aquele que foi enganado, ele é confiável quando ele diz que ele não estaria disposto a fazer uma tal venda que causaria um prejuízo. Aí ele pode cancelar a venda. Já aquele que enganou não tem autoridade para cancelar essa venda. Como a gente mencionou, o vendedor, ele cobrou 6 por algo que vale 5. Então quem foi prejudicado foi o comprador. Só o comprador tem direito de cancelar essa venda. Ele pode dizer que não estará disposto a pagar 6 por algo que vale 5. Já o vendedor não tem direito de falar que a venda não valeu, porque ele avalia que o comprador não estará disposto a pagar 6 por algo que vale 5, pelo comprador que sim estaria disposto. Ele disse que não foi enganado, ele quer que a venda se mantenha, a venda vai se manter. Aparentemente a halakha fica assim. Continuamos. A Mishnah chama esse trigo vermelho de Shchamtit. Sobre isso fala Papa, Amar Papa Mediktan Levana Shmena Shimsha Sumkati. Fala para o seguinte raciocínio. A Mishnah fala lá trigo Levana, o trigo branco. Ou seja, Shchamtit é sinônimo de vermelho. Não tem outro tipo de trigo. Então, esse nome Shchamtit significa vermelho e vem da palavra Hamá, vem da palavra Sol. Fala para você ver aqui que a cor verdadeira do Sol é uma cor avermelhada. Tedade, Kassam, Katsam, Freupania. E fala como se vê no amanhecer e no pôr do sol, que o sol é vermelho. Lai de louca razina colheu, maneori no delobare. E fala por isso que a gente vê o sol amarelado, esbranquiçado no meio do dia. É porque a luz ofusca a nossa vista e dá essa impressão que o sol não é vermelho. Mas na verdade o sol é vermelho. Meite pergunta a Gmará. O mareu amok minau, que mare hamam ukaminatze. A Beda se refere a impureza de lepra, lo aleno, da Baheret. Baheret é uma mancha branca. E o pastor fala que parece que essa mancha branca é uma mancha funda na pele da pessoa. Explica a Braita. Kemare hama amuka minatze. Fala a Braita, não é que essa mancha realmente é funda, uma mancha superficial, na verdade, mas aparenta mais funda porque é uma mancha clara. Uma pinta preta parece que é mais superficial do que uma mancha branca, que parece mais funda. Essa é a ideia. E fala a Breda como o sol, como um local que está iluminado pelo sol, que parece maior quando está iluminado do que quando está sombrio, quando está escuro, que a pessoa não consegue ver direito até onde vai o recinto. Então, pergunta aqui a Gmará que se a Breda associou a aparência da barreira com a aparência do sol, deve ser que também o sol é branco, vai estar lavando? Isso pergunta aqui a Gmará. Falando aqui não. Que Mare Hamá velou que Mare Hamá. A preta realmente compara Mare Hamá, a aparência do sol, com a aparência da Baheret, mas é só parcialmente. Ou seja, que Mare Hamá de Amuká Minatze. Velou que Mare Hamá de Loatam Lavan de Achadon. Ou seja, a cor da mancha é branca, a cor do sol é avermelhada. O que a preta veio dizer é que essa mancha aparenta mais profunda com um local de dia que aparenta maior, mais fundo do que um local sombrio à noite. Essa é a ideia. Conforme a pergunta anterior, que sugeriu que a cor verdadeira do sol é esbranquiçada, como é que a gente vê o sol vermelho de manhã e no pôr do sol? Conforme essa explicação, falamos uma resposta interessante. Betzafra de Chalfa Beivarde de Ganede. Befalha de Chalfa Pitra de Guino. Fala na seguinte explicação. Eu poderia pensar que o motivo que o sol é avermelhado no amanhecer é porque o sol nasce no leste atrás do Ganede. E a luz do sol bate nas rosas do Gan Eden e reflete de volta para o sol, por isso aparece vermelhado. E no pôr do sol, o sol se põe no oeste, atrás do Geinom. E o sol, então, ele ilumina o fogo do Geinom, que é avermelhado, e o fogo reflete de volta para o sol, por isso parece que o sol é avermelhado. Essa seria a ideia, se não fosse o que disse Rafa. Vem cá, Damri Ifra, até que eles tenham o contrário nesse raciocínio, que de manhã o sol nasce realmente no leste, mas os raios vão até o oeste e refletem pelo Geinom, nesse fogo do Geinom reflete de volta para o sol, por isso aparece vermelhado. E no pôr do sol, os raios eles iluminam até o Gan Eden, que está no leste, e entram em choque com as rosas do Gan Eden, que refletem de volta para o sol, por isso aparece avermelhado no pôr do sol. Essa seria a explicação, a teoria, se não fosse Rav Papa. Fala Rav Papa que não. A cor verdadeira do sol é avermelhada, como se vê no amanhecer e no pôr do sol. Tem menos raios de sol que nos atingem nessa hora. Por isso a gente consegue ver mais claramente a cor verdadeira do sol. No meio do dia tem muitos raios que ofuscam a aparência do sol, e não é a cor verdadeira como aparece no meio do dia, e sim, na verdade, a cor verdadeira é o avermelhado. A Mishnah disse que se o combinado foi uma venda de vinho, e se esclareceu que é vinagre, então também o vendedor pode dizer que não quis vender vinagre, e também o comprador pode dizer que não quis comprar vinagre. Foi um engano dos dois, cada um deles pode voltar atrás. Talvez a nossa Mishnah vai só como Rebbe, não como Chachamim. Tentando falar breta, viramos a página. Yain Bechomets, Min Echadu. Fala Tanakama, Chachamim, que vinho e vinagre de vinho são variações da mesma espécie. Rebbe Omer Shneimini. Fala Rebbe que não, são duas espécies diferentes. Então, sugere que a nossa Mishnah vai como Rebbe. Que o vinho é uma espécie, o vinagre de vinho é outra espécie, então o vendedor pode dizer que o combinado foi vinho, ele não quer vender vinagre, o comprador pode dizer que não quis comprar vinagre também. Mas conforme Rachamim, talvez a lei seria diferente. Porque Rachamim disseram que o vinagre e o vinho fazem parte da mesma espécie. Bom, a filha tem marabaná, nossa Mishá pode como Rachamim sim. Rachamim disseram que vinagre de vinho e vinho são variações da mesma espécie com relação à lei de Trumot e Maasot, com relação às oferendas e os dízimos. Ou seja, a pessoa que tem vinho, que ele tem que tirar as oferendas e os dízimos, ele pode pegar vinagre de vinho como Trumah e Maaser. E vice-versa, ele tem vinagre, ele pode separar a Trumot e Maasot de vinho. Vekidrabilá, como disse Rabilá, Damarabilá, Minera, Turem, Minarala, Eafash, Trumatot, Trumah. Fala de lá como num caso desse. Onde se sabe que a pessoa pode pegar algo que é de menor qualidade e usar como trumai macer de algo que é de melhor qualidade, como no caso do vinagre e vinho, ele tem vinho, ele quer beber o vinho, ele pega vinagre e separa como trumot e maasrot para isentar o vinho. Não sabe que isso vale. Shinemar velot e sualavchet perimchemet chelbo mimeno. Mimeno kadosh nesiut chet lama. Mikar atore minara aleafash trumato trumah. Fala Bilal o seguinte raciocínio. Você vê do pasuk que a pessoa que se comporta dessa forma, ele pega vinagre como trumai maasrot para beber o vinho, ele cometeu um pecado. Ele foi mesquinho na hora de separar Trumot e Maasrot. Então, você vê daqui que essa a separação de Trumot e Maasrot funciona. Ele pode beber o vinho. Por isso ele comete um pecado separando algo ruim como Trumot e Maasrot para isentar algo bom. Mas se isso não funcionasse para Bilal, ele não teria cometido nenhum pecado. Isso que ele fez é irrelevante. De qualquer forma, ele vai ter que pegar a Trumot e Maasrot do vinho para beber o vinho. Então, que pecado ele cometeu? Ele tentou pegar vinagre como Trumot e Maasrot para isentar o vinho, mas se isso não funciona, ele não cometeu um pecado, porque de qualquer forma, a Trumot e Maasrot vai ser do bom, vai ser do vinho. Então, fala que se a pessoa cometeu um pecado, significa que essa Trumot e Maasrot funcionou. Então, por isso fala Rahamim, a pessoa que ele separou vinagre como Trumah e Maasrot do vinho, ele cometeu o pecado, mas a separação dele valeu. Porém, nossa Mishnah vai com todas as opiniões. Na situação de comércio, o vendedor combinou que vai vender vinho. Esclareceu que é vinagre. Então, tem gente que quer vinagre agora, tem gente que quer vinho agora. Ou seja, para as pessoas, são duas coisas diferentes. Independente se a lei de Trumot e Maasrot é considerado a mesma espécie, na prática, em transações comerciais, são coisas diferentes. O vendedor pode dizer que não quer vender vinagre, o comprador pode dizer que ele quer comprar vinho. Todos concordam com a nossa Mishnah, que cada um deles pode voltar atrás. Começamos a nova Mishnah. Morrer perot de haveru. O vendedor vendeu frutas para um comprador. Mashach velo madad kana. Vimos já bastante isso no Tratado de Bamedzia. A pessoa que compra um objeto móvel, como frutas, quando ele paga pelas frutas, ele ainda não é dono das frutas. A venda ainda está em aberto. A venda só se conclui, só se oficializa, quando o comprador recebe as frutas. Ele adquire posse das frutas, aí a venda se concluiu, mas se ele só pagou e não recebeu as frutas ainda, ele pode voltar atrás, ou o vendedor pode voltar atrás. A venda está em aberto. Então fala a Mishnah, o comprador pagou pelas frutas e ele já recebeu as frutas, mesmo que ele não pesou ainda, ele já adquiriu posse, a venda se concluiu. Madat velo mashach lo kana. Se o vendedor pesou as frutas, mas o comprador não recebeu ainda as frutas, a venda ainda está em aberto. Imaya Pikeach, Sohelet Mekoman, fala a Mishnah um truque. Se o comprador quer impedir que o vendedor volte atrás dessa venda, ele pode fazer o seguinte: ele pode alugar do vendedor o chão do armazém do vendedor, que as frutas estão, e aluga essa parte do chão. Isso é recinto do comprador agora, porque ele alugou. E sendo recinto dele, o recinto dele adquire a ele essas frutas. Porque Kinyan Hatzer, já vimos que o recinto adquire para o dono coisas. Então, esse chão que está alugado ao comprador é recinto do comprador, é o Hatzer dele. Então ele adquire posse dessas frutas, ao mesmo que ele paga. E o vendedor não tem direito de voltar atrás. Aloquer pistar me raveru arezelo kanat italtero no makom no makom. Fala em Mishnah, algo que vai ser explicado melhor na sequência dos Dapim, que o comprador comprou linho, ele só adquire posse do linho quando ele pega o linho, levanta para levar para a casa dele. Ele faz a agba, ele levanta. Vem em Miami roubar a carga, vai trazer com o chucaná. Digamos que ele comprou um quilo de linho, mas o linho está plantado no chão do campo do vendedor ainda. No momento que o comprador ele paga e ele arranca um pouco do linho, ele já é dono de todo o linho que ele pagou. Vamos ver isso na sequência do apelo. Fala, Amar Abiasi, Amar Abiuchan. Disse Abiasi, nome de Abiuchan. Madam Veniach Al-Gabesim, Takana. Fala, Abiasi, nome de Abiuchan, é o seguinte. O comprador pagou pelas frutas. O vendedor, ele pesou as frutas e colocou as frutas no chão da Simta. Simta é uma parte mais reservada do recinto público, é um beco, que as pessoas têm direito de depositar coisas lá, guardar coisas lá. Então, fala a seguinte raciocínio. Todos são sócios da posse dessa Simta. Não é como a rua que é proibido colocar coisas lá. É um local que as pessoas podem guardar coisas lá. Esse comprador também tem direito de colocar coisas como qualquer outro. E isso é considerado também recinto desse comprador. É como o Hatzer dele também. Então, fala a se ele pagou pelas frutas e o vendedor colocou as frutas no chão da Simta, o comprador adquiriu posse por Kinyan Hatzer, é o recinto dele que adquiriu ele. Amar Rebbe Zeder Abiasi, Shema lo shama Rebbe, ela me modet letoch kupato. Fala Rebbe Zeder para Abiasi, talvez o senhor só escutou de Rebbe Yohan uma lei mais específica, num caso que o vendedor ele colocou as frutas dentro de uma caixa que pertence ao comprador que está na Simta. Então, se o vendedor colocou as frutas no chão da Simta, fala a Bizer que faz sentido dizer que o comprador não adquiriu posse. O caso que ele viu, Hard, disse que sim funciona, é que o vendedor colocou as frutas na caixa do comprador que estava na Simta. Amale dame aime rabaná, que delu gabre ish ishmata, madale tokubato, meila bai. Fala a Biasi para a Bizer, o senhor parece como alguém que nunca estudou Torá? Será que ele viu, Hard, tinha que dizer essa lei nesse caso? É óbvio que se o vendedor colocou as frutas dentro da caixa do comprador, o comprador adquiriu posse. A caixa é considerada o recinto do comprador e é óbvio que ele adquiriu posse. Então fala da Biasa, com certeza que Rabi Yohanan, ele disse que o vendedor colocando as frutas no chão da Simta é suficiente para que o comprador adquira posse. Que blaminei ou não que blaminei? Será que Rabi Zera concordou com Rabi Yasi ou não? Tá chamando a prova. Damar Rabi Anai Amar Rebi. Fala Rabi Anai Nami Direbi. Hatzira Shutafim Korim Mega Zemizé. Fala Rabi Anai Nami Direbi. E Rabi Anai era rabino de Rabi Yohanan, que digamos que Reuven e Shimon são sócios na posse de um pátio. Reuven vendeu a Shimon frutas. Shimon pagou. Reuven colocou as frutas no pátio da sociedade. Então, Shimon adquiriu posse dessas frutas. Mas lá, Valgabekarka, aparentemente, Rabi Anai disse o nome de Rebi, que Reuven colocou as frutas no chão do pátio da sociedade e é suficiente para que Shimon adquira a posse. Então parece daqui que uma vez que Shimon também é dono desse recinto, ele também é sócio na posse desse pátio, então esse é recinto dele também, então as frutas sendo colocadas no recinto em nome dele é suficiente para que ele adquira a posse dessas frutas, o recinto que Kinyan Hatzer adquiriu a ele a posse. Então a mesma coisa seria na Simta. Todos são sócios na posse dessa Simta, esse beco reservado da rua. Todos podem guardar coisas lá, por exemplo. Então, fala agora aqui, sugerindo que se o vendedor colocou as frutas no chão da simtá, uma vez que o comprador também tem certa posse, também é recinto dele parcialmente, então o recinto dele adquiriu a ele essa posse, então seria uma prova como o Rabiassi. Um aluno, leitor culpador, não tem prova daqui, ou seja, pode ser que ele apenas disse nome de Rebbe, no caso desse parte dos sócios, que Reuven colocou as frutas dentro de uma caixa que, de Shimon, que está no recinto da sociedade. Então Shimon adquiriu a posse, porque a caixa dele adquiriu a posse a ele. Mas se Reuven tivesse colocado as frutas no chão do pátio da sociedade, pode ser que Shimon não adquiriu a posse. É a mesma coisa do caso da Sintal. Ou o vendedor colocou as frutas no chão da Sintal. Talvez Rabizeira tenha razão que o comprador não adquiriu a posse das frutas. Mas faz sentido dizer realmente que no caso dos sócios, Reuven colocou as frutas dentro da caixa de Shimon que estava no pátio. Da maneira que eu amarei Yohanan, mandado venir a Halgabi Sintal Lokanan, porque disse Rebbe Yaakov em nome de Rebbe Yohanan próprio, que se o vendedor colocou as frutas no chão da Sinta, o comprador não adquiriu posse. Então, Kash Nadad seria uma contradição entre o que disse Rebbe Yaakov em nome de Rebbe Yohanan e Rebbe Yaakov em nome do mesmo Rebbe Yohanan. Ele achou-me-na, carne-modeda, gabe-carne. Então, a resposta dessa contradição é a resposta de antes. Quando Rebbe Yohanan disse para Rebbe Yaakov que o comprador adquiriu posse é porque o vendedor colocou as frutas dentro da caixa dele, a caixa do comprador que estava na cinta. E quando Rebbe Yohanan disse para Rebbe Yaakov que o comprador não adquiriu posse é porque o vendedor colocou as frutas no chão da cinta. Então, uma vez que o chão da cinta, esse beco, não é um recinto específico do comprador, é um recinto de tudo público, então o chão não adquiriu ao comprador a posse desses frutos. Já no caso que o vendedor colocou as frutas na caixa do comprador, a caixa sim é recinto específico desse comprador, aí a caixa dele adquire a ele a posse, como se fosse a casa dele. Então, Shumir assim se conclui como Rabizeira. O Fama Tashma uma prova contra a Rabiassi também. Madad velo mashach lokana, da nossa Mishnah. A Mishnah fala no princípio que o vendedor pesou as frutas e o comprador não adquiriu posse, não fez a mexicha, não trouxe as frutas para si. Então o comprador não adquiriu posse ainda. Mas lá, Bessimta, pergunta onde é que essas frutas estão. Ou seja, o comprador não pegou as frutas para si. Se as frutas estão na loja do vendedor, é óbvio que o comprador não adquiriu posse. Ele não pegou as frutas para si, as frutas estão no recinto do vendedor. Então isso seria óbvio. Não deve ser que o vendedor tirou as frutas da loja dele. Onde é que ele colocou? Então deve ser que ele colocou na cinta, num beco. Ele colocou as frutas nesse beco porque o comprador tem direito de deixar as frutas lá. E mesmo assim fala a Mishnah que o comprador não adquiriu posse. Conforme Rabiassi, o comprador deveria adquirir posse. Como a Ló não tem prova contra Rabiassi e Bereshut Rabim, a Mishnah pode se tratar que o vendedor colocou as frutas no recinto público, onde ninguém tem direito de colocar coisas lá. O recinto público é para as pessoas andarem. Então, nesse caso, o comprador não adquiriu posse, mas para Rabiassi, se o vendedor tivesse colocado na cinta, ele teria adquirido posse. Se esse é o caso, que o vendedor colocou as frutas na rua, como você explica o primeiro caso da Mishnah? Mashach velo madat kana. A Mishnah fala que se o comprador ele fez a mexicha, se tinha uma caixa de frutas no chão, ele puxou a caixa para si, arrastou a caixa para si, trazendo para o domínio dele, fala a Mishnah, ele adquiriu posse. Mesmo que o vendedor não pesou as frutas ainda. Então, pergunta na Mishnah, Mishutrabi Mikane, se essa caixa de frutas está na rua, o comprador não adquire posse fazendo a Mishnah, puxando a caixa para si? Abai verava, da Mishnah, como disse, Abai erava, Mishnah, com a Mishutrabi, o Bechatzel, Shilashashneim, fala Abai erava, digamos que a caixa de frutas está na rua. Então, a única forma do comprador adquirir posse é através da Mishnah, que o vendedor entregue a caixa de frutas ao comprador. E a mesma lei se aplica se a caixa de frutas está num recinto que não pertence nem ao vendedor nem ao comprador. E nesse era Messirá, que o vendedor entregue ao comprador. Meshirá kunabe sintá. Se a caixa de frutas está na sintá, aí o comprador puxando para si adquiriu posse. Na sintá é um recinto que também refere a esse comprador, também é domínio dele. Ele também tem direito de colocar coisas lá, então ele puxando para si, está trazendo para o domínio dele, ele adquire o posse. Mas na rua não. A rua não é domínio desse comprador, ele não tem direito de colocar coisas na rua, então se ele puxa para si, nem está trazendo para o domínio dele, para a posse dele. O Bechatzer Sheishashneh, a mesma coisa, numa situação que a caixa de frutas está num um recinto que pertence também ao vendedor, também ao comprador, eles são sócios. Se o comprador faz a mexirá, ele adquire posse, porque também é recinto dele. Se o comprador levantou a caixa de frutas, ele adquiriu essa caixa onde for que a caixa esteja. As mãos dele é recinto dele, ele adquire posse. Então a pergunta é, como você pode dizer que o caso da nossa Mishnah é que a caixa de frutas está na rua, se o princípio da Mishnah disse que o comprador adquire posse se ele faz a Mishnah e puxa para si? A Bai Rava disseram que a única forma de adquirir posse é fazer a Mishnah, que o vendedor entregue ao comprador a caixa. Para a mãe Mashar, não, mas tem que estar no meio do trabalho assim, tá? Fala, não tem prova. A Mishnah pode dizer que a caixa de frutas está na rua, e que a Mishnah veio dizer que Mashar, que o comprador fez a mexirá, que ele puxou, arrastou a caixa, trazendo da rua até a cinta. Quando essa caixa entrou na cinta, sendo puxada para o comprador, ele está trazendo para o domínio dele, ele adquire posse. No Yahri, em uma ceifa, se esse é o caso, então, como você vai explicar a sequência da Mishnah? E o Meia Piquer, Sohelet Mekoman, na Mishnah vai falar que se o comprador, ele é esperto, ele quer impedir o vendedor de cancelar a venda, então que ele alugue o chão onde as frutas estão e isso vira recinto dele e o recinto dele adquire ele as frutas. Se essas frutas estão na rua, como é que ele vai alugar a rua? Isso que a Mishnah veio dizer, que a Mishnah veio dizer que se as frutas estão no armazém do vendedor, na loja dele, aí o comprador tem uma solução, ele pode alugar do vendedor no chão que as frutas estão, aí adquire posse das frutas, mas realmente se as frutas estão na rua, ele não tem como alugar a rua. Então não tem prova da Mishnah contra Rabi Yassi, mas aparentemente ele não é como Rabi Yassi. Se o comprador pagou pelas frutas e o vendedor colocou as frutas na cinta, no chão da cinta, o comprador não adquiriu posse porque a cinta é recinto de todos. É verdade que o meu comprador tem direito de colocar frutas lá, mas não é um recinto específico dele. Então ele não adquiriu posse. Mas se o comprador ele tem uma caixa na cinta e o vendedor colocou as frutas dentro dessa caixa, aí a caixa dele, por ser recinto específico do comprador, adquire a ele essas frutas. Isso fala que aparamos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver mais sobre esse assunto. Quando o vendedor coloca coisas no utensílio do comprador, quando é que ele adquire posse, quando é que não... Com muito mais. Então, pessoal, brincadeira, lá, amém, amém.